né, que foi vencido pelo sangue do Cordeiro, foi expulso para a terra, e o dragão pôs-se a perseguir a mulher que deu à luz a um filho varão. Quem é esta mulher? É a igreja. A mulher do Apocalipse é a Virgem Maria e somos nós. Porque quem é que tem a missão de gerar Cristo neste mundo? A igreja. Isso é evangelização. Quando alguém é batizado no Espírito Santo nos nossos grupos de oração, Cristo está se gerando naquela alma. É um parto. Nossos grupos de oração precisam ser úteros de Cristo. E isso é combate espiritual. Nós não combatemos espiritualmente ao mal só quando o mal nos ataca. Mas nós combatemos espiritualmente o mal em primeiro lugar, minha gente, quando nós atacamos o mal. Mateus 16, 19. Todo mundo sabe de cor, não precisa ir lá não. Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja e as portas do inferno nunca poderão vencê-la. Minha gente, deixa eu explicar o que é combate espiritual para a gente entender. Qual é a ideia que nós temos de combate espiritual? Estamos nós aqui na cúria, o cão está do lado de fora, a gente tranca as janelas, fecha as portas e fica tudo aqui com medo rezando o rosário. Nossa Senhora, não deixa ele entrar, não deixa ele entrar, não deixa... Minha gente, não é isso que está na Bíblia não, viu? Há essa dimensão dos ataques, das insídias, dos dardos inflamados do maligno? Claro que há, minha gente. Nós não somos bestas, a gente está, né, todo dia recebendo aí as cacetadas no lombo. Mas isso não é o combate espiritual. Isso é uma parte muito pequena do combate espiritual. O combate espiritual é outra coisa, um pouco maior. Porque olha o que, né, a Bíblia diz. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Minha gente, porta, a gente usa para quê? Para se defender ou para atacar? Para que você usa a porta da sua casa? Para atacar alguém? Não, né? Ai, graças a Deus. Porta a gente usa para defender. E o que Jesus disse? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, minha gente, não é o inferno que está às portas da igreja, mas é a igreja que está às portas do inferno, para, pelo poder da evangelização, arrancar aqueles que jazem escravos do maligno. Por isso, o primeiro aspecto do combate espiritual não é do ataque que eu recebo. O primeiro aspecto do combate espiritual é da luta que eu travo contra o mal, para arrancar quem está debaixo das garras do maligno. Então, meus irmãos, nós temos que sair da condição de medrosos do mal. Nós não vamos ser imprudentes. Todo mundo está entendendo, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós temos que entender que Jesus venceu. E agora, eu lia, por isso eu quis começar com a introdução, a prenotanda do ritual do exorcismo. Porque é a igreja que está dizendo. Cristo deu autoridade aos seus apóstolos, aos bispos, claramente, mas aos seus discípulos para expulsar os demônios. Então aqui a ideia de expulsar os demônios significa o seguinte: não é só uma oração de libertação, mas expulsar o demônio é a autoridade que Deus dá à igreja para colocar fim ao império do derrotado. Então, quando você prega a palavra de Deus, você que é do ministério, levanta a mão os pregadores. Você está no combate espiritual quando prega, sim ou não? Então há uma dimensão de combate espiritual ali, porque você está pregando para que nasçam filhos de Deus pela fé. Intercessores, levantem a mão. Ah, esse ministério é maravilhoso para o combate espiritual. Porque é o ministério de... Atenção, o ministério de frente do combate espiritual não é o ministério de oração por cura e libertação, viu? O ministério de frente do combate espiritual é a intercessão. Porque são os intercessores que se colocam entre Deus e os homens em favor dos homens. E que ali combatem pela oração. Como Moisés, Araão e Ur, no alto da montanha, guerreavam pelo povo enquanto Josué combatia com as pessoas. Então recupere no teu ministério de intercessão o combate espiritual. Por isso que ministério de intercessão não é lugar de colocar quem não tem o que fazer no grupo de oração. Não, meu filho, há um carisma de intercessão. E por isso o intercessor é aquele a quem Deus dá a graça de participar das dores do povo. O bom intercessor é aquele que sofre em nome do povo pelo qual ele intercede. E que oferece a sua carne, como Cristo ofereceu na cruz, pelo povo. Que tenha coragem de aceitar, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, as agruras, os sofrimentos, as humilhações, as incompreensões de Jesus, eu te ofereço isso pelo bem do teu povo. E se tiver que me mandar mais, pode mandar que eu aguento. Porque é pelo teu povo. Não era encontro de cura para servos? É, mas quem disse que isso não é cura? Ministério de música. Cadê os ministros de música? Pois é. Ministério de música é aquele que tem a missão de tocar para dar a ordem a todo o exército. A ordem dada para o combate começar é dada pelo shofar, pelo jobel. Então o ministério de música precisa viver o seu ministério em tão profundo combate espiritual que na hora que eu escute um músico tocar, um cantor a cantar, as almas sejam despertadas para o combate. E assim nós poderíamos aplicar isso a todos os ministérios. Porque cada qual terá a sua luta e o seu aspecto no combate espiritual. Como um exército muito bem organizado. Onde aqueles que vão à frente, ou aqueles que vão à retaguarda, aos cavaleiros, aos arqueiros, aqueles que nos diversos ministérios servem. E meus irmãos, é aí que está a nossa cura. A nossa cura como servos se encontra exatamente dando a nossa vida. Sendo humilhado às vezes, sendo perseguido, sendo difamado. Ai, me falaram mal de mim no grupo de oração, agora eu preciso ir no ministério de oração para receber oração, porque eu estou tão ferido. Meu filho, vá pregar, vá também no ministério de oração, fique tranquilo. Ai, eu preciso de um tempo do grupo de oração. Ai, eu tenho que parar de servir. Ai. Ah, não, gente, não. Está tudo errado, gente. Não é assim não que se faz. O que é que Deus diz pela boca do profeta Joel? Mesmo aquele que está enfermo, diga, eu sou guerreiro. Diga aí para o teu irmão, mesmo aquele que está enfermo. Diga, eu sou guerreiro. Quem aqui tem feridas, levanta a mão. Ave Maria, depois do evangelho de hoje do Lázaro, né? Cheio de ferido com o cachorro lambendo as feridas dele. Eu digo, Jesus, eu quero ser Lázaro. Pode abrir minhas feridas. Mas, mesmo assim, eu tenho que guerrear. Porque, minha gente, atenção, de novo eu retorno. A obra do mal não é nos ferir. Ai, o diabo armou uma cilada lá no grupo de oração. A pessoa me humilhou publicar. Não, meu filho, isso é uma oportunidade de você ser santo, entenda. Ofereça para Jesus isso e tire o gosto da boca do cão. Diga, Jesus, muito obrigado, porque eu estou sendo humilhado por você. Gente, obrigado, Jesus, porque me desprezaram. Jesus, obrigado, porque me colocaram lá no último lugar do grupo de oração e o meu coordenador me suspendeu de servir por 6 meses. Mas é injusto, mas Jesus, obrigado, Porque isso é participar da cruz de Cristo, minha gente. Eu ia dizer uma coisa, mas não quero não. Não quero querer, eu quero, mas não posso. Vamos em frente. Não, menino, o salmo diz, põe de Senhor uma guarda nos meus lábios, né? Então, o discernimento é importante. Mas é exatamente isso. Meus irmãos, pertence à nossa vida essa lógica. E quanto mais eu vou vivendo essa lógica, né? De saber que o mal virá lutar contra a gente, não porque nós somos coitadinhos, mas ele virá lutar contra a gente porque nós estamos fazendo a obra de Deus. Padre, mas eu estou servindo e a minha família está sendo atacada. Então eu vou parar de servir, meu irmão, pelo amor do Deus vivo. O que é que a tua família tinha antes de Jesus? Quem era você antes de Jesus? E agora você quer parar de lutar porque o demônio está atacando sua família, é isso? E aí você deixa Jesus e volta para onde? Para que aquela profecia terrível da carta de Pedro se cumpra sobre a gente? O cão voltou a comer o próprio vômito e a porca lavada se revolver na lama? Está na carta de Pedro? É isso que nós queremos para nós? É isso? É isso que você, servo da renovação, quer para você e para a tua casa? Uma vida tranquila sem Jesus? Pois, meus irmãos, certamente o Senhor está nos desafiando a tomar uma decisão. A entrar na luta. O dia que nosso Senhor não quiser nas suas trincheiras combatendo, fique tranquilo, Ele nos levará para o céu. O dia que Ele quiser. Padre, mas e se eu cair doente? Meu irmão, chegue na sua casa e digite lá no seu computador Marta Robim. É, Robim. Se diz Marta Robin. Uma mística francesa que viveu em cima de uma cama sem se mexer e que foi uma das maiores místicas do nosso tempo. Na cama, ela se oferecia como sacrifício pela conversão dos pecadores. Uma das carismáticas do nosso tempo mais impressionante. Tinha todos os carismas. Ou então procure lá, né? Santa Maria, a carismática, ou Santa Miriam, a carismática. E vai ver o que essa pobre dessa mulher passou. A mulher tinha todos os carismas, desde de locução interior, a passar por carismas extraordinários, raríssimos na vida da igreja. E que sofreu muito as perseguições. Mas por que sofreu? Isso que eu quero que a gente entenda, assim. Me faz entender também, porque o senhor sabe como eu sou lento. Então, que a gente entenda que o combate não é porque a gente está fazendo errado. O combate é porque a gente está fazendo certo. Meu irmão, se o chicote está estralando no teu lombo, é porque você está no caminho certo. Desde Jesus, o seu lombo fica lisinho. Agora, eu também não posso garantir como vai ser seu futuro. Agora, se nós lutarmos, meus irmãos, sabendo que nós lutamos contra o derrotado, não nos esqueçamos disso, não. Nós não somos maniqueus, minha gente. O maniqueísmo dizia que o mundo está organizado em duas forças, o bem e o mal, e os dois estão brigando, a gente não sabe quem vai ganhar. Não, não é isso não. Opa, calma aí. Nós lutamos para estar com o Senhor e o Senhor venceu o mal. Ponto final. Ponto final. Ele venceu. Padre, mas está demorando. Mas quem disse que a vitória vai aparecer agora? Não, mas eu queria ver. Ah, mas aí é outra coisa. Uma coisa é vencer, outra coisa é ver a vitória. Talvez para a tua salvação o Senhor tenha ali escondido algumas vitórias. Mas isso não quer dizer que Ele não vai dar, não. Combata. Combata. Eu vou dizer, depois eu peço perdão para a dona da história. Recentemente eu tive a alegria de pregar o Renascem, parte do Renascem Estadual. Eu fui convidado para num dos dias pregar o Renascem Estadual. Então, o Retiro Estadual de Seminaristas da Renovação. E quando eu estava indo para a casa de retiro, chegando lá, eu vi os meninos um pouco perturbados, os seminaristas. E eles me dizendo, padre, né, o senhor está bem, veio bem de viagem? Vim bem. Falou, padre, porque nós sentimos um combate espiritual imenso ao nosso redor. E um irmão disse que o demônio ia tentar acidentar um dos pregadores e adoecer todos. Minha gente, aí eu falei, tá, mas eu sou o segundo pregador. O primeiro, como que tá? Saiu daqui direto pro hospital. Sério, gente, sério. Sério mesmo. Sacerdote. Eu ia e tinha que ir voltar, porque tinha um compromisso aqui em Guarulhos à noite. Quando eu entro no carro para voltar, tenho que abastecer o carro. Quando eu desço e saio do carro, eu sinto um frio imenso. Gente, o que está acontecendo comigo? Cheguei em casa, cadê a Helena? A Helena estava por aí. Está por aí, a bicha morre de vergonha que é. A Helena é a que me salva lá na minha casa, cuidando de mim, né? A mim, o Padre Jones e o Padre Beirado. Cheguei em casa, né? O dia que eu cheguei com febre, Helena, lá do retiro. E aí estou dizendo bem de você aqui, né? Cheguei em casa, só vi a Helena de longe, assim, entrei pro meu quarto, me arrastando de sono, uma gripe terrível, né? Tinha que me levantar à noite para um compromisso. Um dos meus vigários, o Padre Berardo, bate lá no meu quarto à noite, diz, Padre Weber, não se levante, que a gente está vendo que o senhor está muito doente. Aí eu tinha que sair no outro dia, às 4 da manhã, para ir para lá. E fui cochilando no carro. Cheguei lá, e doente, sem voz, preguei para os meninos. E aí, doente. Aí no final da tarde ia chegar a terceira pregadora. Dona Maria Gabriela Alves. Quando ela me viu, né, ela disse, ah, que bom, um dos meus filhos que vai presidir a missa. E ela foi só, atravessou a cidade de São Paulo, só para fazer uma oração, só entre aspas, né, para fazer uma oração de libertação pelos seminaristas, né, de 15 minutos. Então, terminei a missa, dei a bênção, nós nos sentamos, a Gabriela rezou pelos meninos, por todos nós, né, terminou, eu fui lá, conversei com ela, a gente, né, aquela coisa toda. Aí o Padre Hércules, que tinha levado ela, disse, vamos levar a Gabriela embora, eu também estava vindo. Quando eu cheguei em casa, veio a notícia, a Gabriela chegou em casa e quebrou a perna. E aí, é claro, todos nos desesperamos, porque a gente viu que aquilo que era o combate espiritual, que Jesus tinha revelado que aconteceria, estava se cumprindo. E é claro, minha gente, humanamente falando, parecia ser uma vitória do mal. Depois de alguns dias, né, alguém, não me lembro quem foi, me mandou uma mensagem da Gabriela, comum, se for Padre Hércules ou uma outra pessoa. Recebi duas mensagens. Né, uma eu ouvi e tal, ela dizendo como estava, o Padre Hércules também dizendo. E depois ela dizendo que na cama já estava louvando de novo. O demônio venceu. Sabe por que não venceu? Porque aquela que foi a mais atacada estava louvando. Vai a perna e fica o louvor. Vai a honra e fica a adoração de Deus. Vai a nossa credibilidade e fica o nosso amor a Jesus. Isso é combate espiritual. Por isso, meus irmãos, nós não podemos nem fantasiar de um lado e nem nos omitir do outro. E por isso é muito interessante que esta mesma leitura dizia assim, versículo 11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, versículo 11, e pelo testemunho da palavra de Cristo. Agora, olha a arma que é dada a nós. Porque o sangue do Cordeiro, minha gente, não fomos nós que derramamos, não, viu? Foi Jesus que derramou o seu sangue. O testemunho da palavra, quem dá é Cristo. Agora, onde é que alguém se torna forte no Senhor para combater? O texto diz, o que está escrito aí no versículo 11, finalzinho. Eles, porém, venceram graças ao sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a sua vida até a morte. Diga para quem está do seu lado, quer vencer o combate espiritual? Despreze a tua vida até a morte. Esteja pronto para ser humilhado, para ser caluniado, para ser incompreendido. E esteja pronto. Porque quem ama mais a vida do que Cristo, não pode ser discípulo de Cristo. Outro dia eu estava rezando. Recentemente eu estava rezando por uma pessoa. E aí o demônio cuspiu na minha cara. E acertou dentro da minha boca, gente. Não foi, sister aí, Lúcia? Ah, gente. Oh. E aí, até aí, tudo bem. Eu me limpei, vamos continuar a oração. E Jesus disse assim, agradeça. Tá, aí é demais, né? Eu agradeci. Nosso Senhor me deu uma graça de Jesus, muito obrigado. Porque você também foi cuspido. Porque você também foi coroado de espinhos. Porque você também foi humilhado. Jesus, eu quero... E aí eu me lembro que na hora lá me deu um negócio assim. E eu disse, Jesus, e eu agradeço o sofrimento. E o cão foi, começou a gritar. Falei, então agora entendi tudo. Só porque eu não mereço nada, eu não presto, eu não valho um real. E o cão... Aaah! E eu e acabando. Foi assim mesmo, né? Não foi? Vocês viram? E à medida... Aí eu falei, ah, é, agora é para piorar? Eu falei, Jesus, e eu quero dizer mais, eu sou um pecador. Aí o bicho correu pro canto da sala. Aí eu me ajoelhei ali, tudo errado, né? Porque a gente aprende tudo diferente no ministério de oração. Aí me ajoelhei ali e disse, Jesus, tem piedade de mim, que sou o pior padre do mundo. Tem piedade do pecado dos meus irmãos padres. Tem piedade, Jesus, dos pecados da renovação. Botei vocês no meio, viu? Quero só dizer. Tem piedade dos carismáticos. Tem piedade do ministério de oração por cura e liberdade. E o bicho ia... Viram isso, o demônio se encostou no canto da sala, e as pessoas que estavam comigo estão aqui, como que fugindo do desprezo da própria vida. E eu não estou me apresentando como exemplo, quem me conhece sabe que eu não valho um real furado. Mas meus irmãos, esse é o nosso caminho. E isso é cura, viu? Isso é cura. Esse é o nosso caminho. Desprezar a nossa vida. Ah, mas eu quero derramar. Não, o sangue do Cordeiro que pesa sobre nós já foi derramado. Ah, mas o testemunho já foi dado por Cristo. Agora, o que eu tenho que dar é a minha vida desprezada. Porque aquele que com Cristo for crucificado, com Cristo vai ressuscitar. Meus irmãos, por isso que a vitória nos é dada no nosso batismo. O sacramento do batismo nos introduziu num mistério de morte e de ressurreição. É quando eu entro no mistério da morte, é quando eu passo pelas agruras do combate espiritual, por amor a Jesus, que a gente vence. Olhemos os nossos irmãos, né? Aqueles irmãos que são para a gente exemplos, porque graças ao bom Deus nós convivemos com gente santa, viu? Nós não somos, mas a gente convive com gente santa. Veja os grandes carismáticos, pelo que passaram. Veja. Alguém aqui já foi empurrado no meio da pregação para voar 2 metros para baixo, igual o Padre Marcelo? Pois é. E o demônio venceu? Pois é, minha gente. E a gente quer a vida diferente por quê? Vai ler a vida de Santo Antão, que foi o primeiro grande ícone do combate espiritual na vida da igreja. Padre do deserto. Né? Santo Antão. É muito engraçado. Santo Antão é representado, um dos ícones, elevado no ar, né? Sendo puxado por um escorpião de um lado, a perna amarrada com a serpente que o puxava para lá, uma fera horrorosa querendo comer a cabeça dele, e Santo Antão assim, ó. É isso aí. Tem outro caminho, não. Amando a Jesus. E vejam, meus irmãos, quanto mais a gente vai sendo introduzido no mistério da cruz, mais a gente tem que aceitar isso. Entrar na cruz. Entrar na cruz. No momento que nós entramos na cruz, aí nos vem a autoridade. A autoridade espiritual não vem da entonação da nossa voz, não, viu? Autoridade espiritual não vem de coisas exteriores. E olha, atenção, não estou desprezando sacramentais, porque eu os uso. A gente acha que tem a medalha de São Bento, o demônio vai nos obedecer. Não vai não, meu filho. Pode ter a medalha de São Bento de 4 metros de altura na sua cabeça. Pode andar com ela aqui, ó, sem nenhum desprezo aos sacramentais. Mas a autoridade espiritual, ela vem de dentro para fora. Aí, meu filho, basta uma medalhinha pequena, sabe? Pode ser a menor do mundo. Está abençoado qualquer padrezinho. Padre Weber, por exemplo, que não vale muita coisa. Se vier de dentro para fora, ah, pois aí o mal vai conhecer o que é a autoridade de Jesus em um coração quebrantado na presença de Deus. Meu irmão, você tem se quebrantado na presença de Deus. O Senhor tem visto as tuas lágrimas diante do sacrário. O Senhor tem visto o teu silêncio. Quando vem as humilhações e você quer se defender e Jesus te diz, não, te cala. Se esconde. Fica quietinho. Se humilha. Se dobra na minha presença. Derrama as tuas lágrimas. Volta para o meu coração. Se esconde novamente na chaga do meu lado aberto. Como tudo começou. Meu irmão, te lembra de como foi tua efusão? Como a gente se sentiu pequeno aquele dia? Como Deus era grande. E a gente chorava, né? Se Jesus, você existe. Jesus, você venceu. Jesus, o teu amor é real. Jesus, vale a pena. Ainda que muitas vezes doa, custe sangue, mas é daí que vem a autoridade. Eu nunca vou me esquecer de uma das cenas mais bonitas que eu vi na minha vida, né? Como minha vida tem ficado muito assim restrita a rezar pelo povo, eu me recordo do padre Digão numa cena assim. Aquele homem daquele tamanho, com aquela careca enorme, né? Ele é agarrado nos pés de Nossa Senhora, da antiga paróquia onde eu estava. Chorando desesperado, porque a gente não sabia mais o que fazer. Para rezar pela libertação de uma menina de 9 anos que o demônio tinha escravizado. E eu já, padre, olhava o Digão ali, assim, né? Seminarista, agarrado a Nossa Senhora, uma imagem que há até lá, até hoje está lá. Que chorava e dizia, mãe, tem piedade dessa menina. Ela não merece passar por isso. E aquilo nos tomava de uma forma única. Quando a gente quebranta o nosso coração. Quando a gente vê se avolumando, né? O combate espiritual ao nosso redor. E a gente diz, Jesus, é o teu coração. Não tem para onde ir, não. Eu não tenho autoridade nenhuma, Jesus. E a gente vai se humilhando. Porque foi assim, gente. Você se lembra como foi. Porque foi assim com todo mundo. Nós nos sentimos pequenos. E a glória de Deus brilhava sobre nós. E o peso da glória de Deus nos fazia cair de joelhos. e nós não conseguimos dizer nada. Não é assim que a gente é batizado no Espírito. A única coisa que a gente consegue dizer: Jesus, você me ama. Isso é autoridade espiritual, minha gente. Não é grandeza deste mundo, não. É abandono, como que Cristo viveu na cruz. Quando Jesus morre na cruz, no fundo ele se entrega e diz: Senhor, eu não tenho mais nada, agora é você, 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 você. Isso é autoridade. Por isso o enfermo pode dizer: eu sou guerreiro. Meus irmãos, quantos de nós, isso me traz ao coração, tínhamos sido enganados por uma vaidade. Enganados por uma vaidade. Seduzidos pela lógica deste mundo. Seduzidos pela lógica deste mundo. Queríamos nos defender. Quantos dos nossos grupos de oração, não era uma pessoa que era humilhada inteira, não, era o grupo de oração inteiro. O que os nossos primeiros irmãos faziam era ir para o sacrário, chorarem diante de Jesus e dizerem: Senhor, tem piedade de nós, porque nós somos pecadores. Quantos de nós já não fizemos isso no começo? E quando foi que nós chegamos diante da presença do Senhor com o nosso coração quebrantado? E dali nós saímos sem ser amados, curados, restaurados? Quando foi que nós dissemos: Senhor, não aguento mais a luta, não. Vence em mim. Vence em mim. Luta em mim, Senhor. E se for preciso, vence em mim. Lembra-te como foi a tua experiência. Lembra-te, Padre Weber, domingo de carnaval de 97. Diz o teu nome. Repete. Lembra-te. Lembra-te daquele dia em que Jesus te encontrou. Diz para a tua alma. Diz o teu nome de novo. Lembra-te daquele dia que Jesus te encontrou e o que o amor dele fez com você. Como este amor humilha, né? Fere e cura ao mesmo tempo, nos tira tudo e nos dá. Não é assim, minha gente? Nos tira tudo e nos dá tudo, nos esvazia e nos enche. Isso é a glória de Deus. E é exatamente daí que vem a nossa autoridade. Até o dia, meus irmãos, em que o Senhor disser: agora chegou a tua hora, eu te levarei comigo. Encerro com uma, para a gente rezar um pouquinho, eu já estourei meu horário, com uma cena que é vista aí pela internet. Um Congresso Nacional da Renovação no Canadá. Me escapa o nome do padre agora, né? Um padre pregando no meio do congresso. No meio do congresso, um padre canadense pregando para a renovação carismática do Canadá, inflamado, anunciando e combatendo. Em certo momento, ele para e diz em francês: Merci, Seigneur. Obrigado, Senhor. E ele morre. Ah, meus irmãos, se Jesus nos encontrar assim, hein? Nosso Senhor levar no momento que a gente estiver lutando. Nosso Senhor nos encontrar na frente do sacrário, com o nosso rosário, ou cantando no ministério de música. Ou nos encontrar, eu pedi a Jesus de me levar na hora da missa, mas acho que ia ser muito escandaloso, né? Então eu já combinei com ele que ele pode escolher o horário. Mas Nosso Senhor nos encontrar fazendo o que a gente tinha que fazer, sabe? agarra a gente a hora que a gente vê Jesus. E a gente não viu ainda. A hora que a gente vê Maria. A hora que a gente vê São Miguel e dizer para ele: valeu, hein? A hora que a gente vê o nosso anjo da guarda e ele dizer para a gente: você me deu trabalho, mas você chegou aqui, viu? Olha que a gente vê os nossos primeiros irmãos da renovação, que já estão nos céus. Olha que eu me encontrar com Dom Luiz lá, o bispo que me fez padre. Poder olhar nos olhos dele e dizer: Dom Luiz, eu fui o pior padre do mundo, mas pela tua intercessão também eu cheguei aqui. Quando a Beata Helena Guerra olhar para a gente e dizer: olha, muito obrigado, viu, renovação, porque aquilo que eu rezei e não vi, eu vi do céu acontecer na vida de vocês. Quando aqueles que nessa cidade profetizaram, e lembre-se disso, renovação carismática, que a Diocese de Guarulhos seria um celeiro da renovação para o Brasil. Quando os que ouviram aquela profecia, que já estão lá no céu, disserem: ela se cumpriu em vocês. E nós chegarmos lá e podemos dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora só me resta receber a recompensa, e o justo juiz me reservará. Quem se lembrará das humilhações ainda? Quem se lembrará das perseguições ainda? Quem se lembrará do que nós passamos? Quem se lembrará dos combates que nós travamos? Diante de nós estará o céu, meus irmãos. Ah, o céu! A gente deixou de sonhar com o céu, sabe? A gente se esqueceu que o céu vai chegar. Na hora que isso acontecer, meus irmãos, a gente vai ter dito: Jesus, valeu a pena. Santa calúnia, santa humilhação. Obrigado, Jesus, por quando me esqueceram. Obrigado, Jesus, por quando eu fui humilhado. Obrigado, Jesus, por quando eu fui santa enfermidade. Bendito seja o nome de Jesus por aquelas pessoas que falaram mal da gente. A gente vai chegar no céu porque elas vão estar lá, viu? Elas vão estar lá e a gente vai dizer: meu irmão, obrigado, porque você me perseguiu, e se não fosse isso, eu acho que eu não tinha entrado. Ah, o céu, meus irmãos. Eu dizia no final de uma missa na paróquia, não sei se isso é coisa da minha cabeça, deve ser porque eu sou meio atrapalhado, né? Porque agora eu entendi que eu quero ser padre. Porque eu quero o céu. Mas como todo sacerdote, eu quero que todo o povo chegue antes de mim. E isso tem que ser o sonho de cada servo. Você tem que desejar o céu. E lutar para que antes de você, pelo teu trabalho, muitos cheguem antes. Meus irmãos, vamos rezar. Ficar de pé. Fecha os teus olhos, eu quero proclamar só uma palavra. E eu quero que você escute em oração ela. Pensa a honra de estar neste combate e o que nos espera. trazemos este tesouro em vasos de argila, para que este incomparável poder seja de Deus e não de nós. Somos atribulados por todos os lados, mas não enganados, postos em extrema dificuldade, mas não vencidos pelos impasses, perseguidos, mas não abandonados, prostrados por terra, mas não aniquilados. Incessantemente e por todos os lados, trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus também seja manifestada em nosso corpo. Meus irmãos, vamos erguer os nossos braços e vamos adorar a Deus com o que nós temos, a nossa pobreza. Abre os teus lábios e dê palavras de adoração a Deus. Adore o Senhor se quebrantando diante dele. Adore ao Senhor com as tuas lágrimas. Adore ao Senhor com as tuas dores. Adore ao Senhor com as tuas lutas. Adore ao Senhor porque ele venceu. Bendiga a Deus, porque ele te encontrou e te colocou neste caminho. Bendiga a Deus pelas tuas cruzes. Bendiga a Deus pelas tuas dores. Bendiga a Deus, Renovação Carismática, pelo mal que falam de nós. Bendiga a Deus pelas perseguições que já nos atingiram. Bendiga a Deus por tudo. E vençamos desprezando a nossa vida. Diante de Jesus, agora despreze a tua vida. Diga palavras de desprezo da sua vida. Diga a Jesus que você prefere morrer a perdê-lo. Diga a Jesus que você prefere sofrer mais ainda a não estar com ele. Diga a Jesus que você deseja ele. Nos unamos, irmãos, a Jesus. Nós somos vasos de argila, mas também somos crucificados em Cristo e carregamos na nossa carne a morte de Cristo, para que na nossa carne resplandeça a vida de Cristo, a autoridade de Cristo, e para que o Senhor nos devolva a alegria do céu, a alegria da eternidade. Porque também nós já carregamos a vitória, mas chegará o dia em que o Senhor nos encontrará na peleja, no seu combate, e nos levará à eternidade. E tudo, irmãos, terá passado, e nós teremos em Cristo visto a vitória. Eu convido a você de ir no Espírito, entoar cânticos espirituais. Permita que do teu coração suba a glória dos céus. Cânticos espirituais. Cânticos espirituais. É a esposa que adora o esposo. É a mulher que adora o seu divino esposo. É a igreja que se ergue em adoração, unida a Cristo pela cruz. Adoremos, entoemos cânticos espirituais, melodias espirituais. Permita que o Senhor te dê uma nova melodia no teu canto em línguas. Adore em espírito e em verdade. Alguns sentem a necessidade de se ajoelhar, de se prostrar em adoração. Proste-se. Outros sentem a necessidade de se lançar ao chão. Não tema, lance-se. Se for preciso, com o rosto em terra. Outros são conduzidos a dançar no Espírito, a mover o seu corpo em adoração. Outros são tomados pelas lágrimas, num pranto de arrependimento. Outros são levados a sorrirem, a se alegrarem no Senhor, a voltarem a sonhar com o céu. Adoremos, irmãos. Que a adoração seja o nosso combate por nos unir a Cristo. A tua carne voltar para o Senhor, a tua vontade voltar para o Senhor, a tua liberdade voltar para o Senhor. Mete-te no lado aberto de Cristo, em espírito e em verdade. A muitos o Senhor dá uma graça agora de arrependimentos de pecados. Para alguns, volta à mente pecados, pecados não confessados. E o Senhor te dá um arrependimento de libertação. Para outros se gera um sentimento de louvor. De louvor por participar da cruz de Cristo. Para outros, esta é uma oração de libertação da tristeza. Sinto que o Senhor nos alcança, libertando-nos de espíritos de confusão. O demônio que havia atacado a muitos, nos confundindo, nos mergulhando na tristeza, no sentimento de morte. Para muitos havia um sentimento que lhe dizia: não há mais o que esperar. Há irmãos que diziam, né? Eu investi a minha vida no lugar errado. Se eu soubesse que eu teria que passar por isso, eu não teria começado. Mas o Senhor lhe devolve a certeza do céu. A certeza do céu. A imagem, meus irmãos, que o Senhor me dá são de lágrimas caindo dos nossos olhos em tamanha quantidade que elas, e a imagem que o Senhor me dá é este lugar mesmo da nossa cúria, E estas lágrimas de arrependimento, de contrição, de adoração, se transformam num rio, e que vão alcançando daqui, que é um dos corações da nossa diocese, as nossas paróquias, os nossos grupos de oração, e que chegando nas nossas igrejas, fazem subir muitas coisas escondidas. E sinto que o Senhor, Ele gera a partir de hoje um povo de adoradores para esta igreja de Guarulhos. Um povo de adoradores que se coloca em combate diante do Senhor em sua própria, para si mesmo e para todos. Um povo de adoradores que combaterá pelo bem da igreja, pelo bem da renovação, pela salvação das almas, pela santificação do clero. Senhor, grita em meu coração: eu preciso das lágrimas de vocês pelo meu povo, pelos meus sacerdotes, pelos tempos difíceis que a minha esposa, a igreja, atravessa. Eu preciso do coração quebrantado de vocês. E como gratidão, assim diz o Senhor a nós, eu lhes dou uma porção dobrada do meu Espírito. Porque quanto maior a missão, maior a graça que eu dou. Cantemos, irmãos, adorando ao Senhor. Com teu coração. Recebe, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, a adoração da Tua esposa, da esposa de Cristo. Este é o Teu povo, um exército em ordem de batalha, que sabem quem colocou a confiança. Esta, Senhor Jesus, é a tua renovação. Que luta, que sofre, que espera, mas que não desiste. Que só tem uma coisa a te dizer, Senhor. Juntos, instrumentos e vozes, te amo.
Te amo, te adorarei.
Pode aplaudir Jesus, aplauda mesmo o Senhor, Ele merece. Faça barulho para o Senhor, faça mesmo festa. Aplauda, pode ser melhor ainda, aplauda mesmo o Senhor. Glória a Deus, amém, aleluia. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, Padre Weber. Deus abençoe, viu, Senhor, por estar conosco. Nós partilhávamos lá embaixo que o Padre Hebe dizia, né? Eu sou fruto de um grupo de oração, né? Glória a Deus. Olha o que Deus fez, faz e continua fazendo em nosso meio, não é verdade, Padre Hebe? Obrigado pela vida do Senhor, pelo sacerdócio do Senhor. Amém? Vamos sentar um instantinho, gente? Olha para a pessoa que está do seu lado aí e pergunte assim para ela: como é que está sendo para você? Sem palavras, né? Sem palavras para descrever tudo aquilo que Deus faz em nossa vida. Amém? Amém. Pessoal, nós vamos ter um pequeno intervalo. É rapidinho, tá bom? Para que esse intervalo? Para vocês nos ajudarem. Nós vamos fazer agora, lá embaixo, o pastel. A queima total, tá bom? R$2 o Reginaldo pediu para vender o pastel. Então nós vamos ter um intervalo de 15, 20 minutos para você respirar, tomar uma água e comer um pastel a R$2, tá bom, gente? Mas não sai agora ninguém, que eu queria chamar aqui a Fernanda. Vem cá, Fernanda, e o nosso irmão. Queria que vocês prestassem atenção, silêncio, tá bom? Vamos prestar atenção, porque Deus está trabalhando em nosso coração. Então vocês se comportem.
Boa tarde. Nós somos do Ministério Jovem e todo ano nós temos a missão Jesus Litoral e temos alguns jovens da nossa diocese que vão. Só que tudo tem um custo. Nós passaremos 10 dias em missão lá na praia, acho que é em Caraguatatuba esse ano, e nós estamos pedindo R$10 como contribuição para você ser um padrinho do missionário. E o que é isso? Você ajuda a gente com uma quantia e reza por nós missionários que estaremos lá, levando o amor de Deus, evangelizando, saindo mesmo do nosso comodismo e mostrando ao mundo que vale a pena ser jovem, vale a pena testemunhar o amor de Deus. Então, se você quiser, procure algum de nós dois. Nós também temos alguns irmãos aqui, o Afonso, a Ju, eu acho que só. Esses que estão com a mão levantada, e nos ajudem. Nós precisamos muito da ajuda de vocês para estar lá como Ministério Jovem, como Diocese de Guarulhos.
Glória a Deus. Então fica aí, gente, olha. Você quer ser padrinho de um jovem desse em missão? Quanto custa? R$10, gente. Quantas vezes você pega R$10 e gasta com tanta coisa que nem precisa? Você com R$10 está aí...